a qualidade de um curso, ela não é medida pelo tipo de equipamento que você está usando ou pelo tamanho da equipe que você tem, e sim pela qualidade do conteúdo. Quão você consegue teletransportar o seu aluno para aquele universo? Se é só uma boca que fala, você tem que ser incrivelmente sedutor, né? Geralmente não, não acontece, né? Então, como é que a pessoa entra no universo jardinagem, que é super presencial, se você está o tempo inteiro falando de jardinagem e não fazendo?
Estamos começando mais um podcast, A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, eu estou aqui com Rodrigo Vinhas e Lucas Puerto. E hoje nós temos um convidado especial, Carol Costa e Alexandre Pavan, aqui. E nós vamos falar hoje sobre nichos alternativos, aqueles nichos que você olha e fala assim, não tem como isso aqui dar certo, eu acho que não vai dar 7 dígitos, mas tem gente fazendo 7 dígitos com milhões de seguidores e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como você escalar esse tipo de nicho que é alternativo. Então, para começar aqui, Carol e Alexandre, sejam bem-vindos ao nosso podcast, A Sociedade Digital. E antes da gente entrar nesse nicho, você tem muita coisa para falar, vocês fazem 7 dígitos, vocês vendem tickets que são fora do valor comum aí que a gente está acostumado. Mas para o pessoal conhecer um pouquinho vocês, que a gente já conhece, a gente tem aqui, eu vou ler, tá? Porque ficou muito bonita a sua introdução e depois você fala um pouquinho sobre o seu negócio.
Primeiro de tudo, eu queria falar que eu sou muito fã dessas duas pessoas. São pessoas que a gente queria trazer muito aqui no podcast, a gente é encantado com o trabalho deles e eles estão definitivamente imprimindo um pouco de classe para esse mercado.
Que isso, que moral, né?
Bom, e nós somos ouvintes assíduos e muito frequentes do podcast.
É verdade.
Fazem parte dos 3 que eu ouvo toda semana.
Junto com a mãe do Lucas.
Olha só, Carol é a maior expert do nicho de jardinagem do Brasil, gente. Jardinagem. Autora de 5 livros. Esse aqui, ó, quem tá assistindo, quem consegue ver o vídeo, vai ver aqui esse é o vídeo.
Paisagismo para todos.
Quem tá ouvindo pelo podcast não vai saber, mas você entra no canal dela, que é a Universidade Minhas Plantas, e ela tem o maior centro online de jardinagem e paisagismo. Recentemente fechou uma parceria com a Tokstok. É isso mesmo, gente. A gente vai falar sobre patrocinadores aqui. Tem uma coleção de jardinagem assinada em todas as lojas. E, além disso, tem mais de 1,5 milhão de seguidores no YouTube. E nós vamos falar, então, sobre como que é possível num nicho que, se você me perguntasse anos atrás, né, Lucas e Vinhas, jardinagem, plantas, você faria um lançamento desse? Você acha que um lançamento desse dá para fazer 7 dígitos? Eu falaria, será
nem a pau.
Pois é, né?
3 anos atrás eu falaria nem a pau.
Nem a pau.
Nunca faria.
E aí um belo dia, a gente tá lá no Mastermind do Vinhas e vem o Lucas Gilbert. Os meninos da VK e fala assim, gente...
Gilbert, Marcelo Távora, Gabi Salles.
E eles falaram, fizemos um lançamento gigantesco e depois a gente vai falar sobre os tickets aí com o nicho de jardinagem. Ficou todo mundo interessado em saber sobre isso.
Em choque.
E 2, 3 anos depois, vocês estão aqui, já explodiram muito. Conta um pouquinho da sua história, porque olha só, eu fui ver no seu canal, 2010, é o primeiro vídeo seu no YouTube. Eu não conheço ninguém que tem mais tempo de YouTube do que você, eu particularmente. Pode ser que exista, né? Mas eu não conheço. Então conta a sua jornada de começar a produzir e hoje fazendo lançamentos aí de múltiplos 7 dígitos.
Pior que você fazendo essa apresentação, eu não sei te responder como é que a gente chegou nesses resultados se não fossem os Vikings, tá? Eu não sei te responder. A gente levou quase 10 anos para chegar em 1 milhão
de inscritos
no YouTube e levou mais 1 ano só para fazer mais 500 mil. Ou seja, esse crescimento tão expressivo tem tudo a ver com a nossa parceria com os meninos da VK. A gente teve um olhar para o YouTube que a gente nunca tinha tido antes, né? Com uma intensidade muito grande. Aumentamos, dobramos no número de vídeos que a gente fazia. Mas essas coisas a gente já tinha testado antes e não tinham dado esse resultado, pelo menos não numérico. Em termos de qualidade, a gente estava sempre buscando coisas mais legais, né? Fazer vídeos mais bem filmados e tudo. Mas do ponto de vista de alcance, né, dessa mensagem, a gente só conseguiu fazer isso graças aos Vikings, meus guerreiros Vikings maravilhosos. Então, eu saí do jornalismo. Eu sou jornalista por formação, meu marido também é. E eu saí do jornalismo por causa de uma depressão. Bem simples assim, né? Eu fui percebendo que a minha luz interior foi se apagando. A sensação que eu tinha é que eu tinha que ser arrastada para fora da cama para ir trabalhar. Não foi algo específico. Tipo, ah, houve uma crise X que me fez sentir assim. Eu comecei a trabalhar antes de fazer faculdade no jornalismo, num jornal no interior de São Paulo. E quando eu entrei na faculdade, já tinha um ano de experiência. E eu queria muito. Eu fui a primeira dos meus primos todos, inclusive dos meus tios. Tirando um tio, eu fui a primeira pessoa da minha família estendida a fazer faculdade. E foi muito sofrido, né? Para conseguir batalhar e vir sozinha para São Paulo e pagar minha faculdade inteira. Fui eu que paguei minha faculdade. Foi muito difícil. E aí, quando o jornalismo começou a morrer, eu fiz o que qualquer pessoa que foi apaixonada faz. Você tenta resgatar a relação. Então, eu tentei muito fazer acontecer esse jornalismo de volta dentro de mim. Eu mudei de área, eu experimentei outras coisas. Só que nessa época, eu já trabalhava na maior editora jornalística do Brasil, uma das maiores da América Latina, e num super cargo. Então, eu comecei a me sentir, além de triste, muito culpada. Você tá num lugar bom, ganhando bem, tem plano odontológico, tem bônus no fim do ano, e você tá se sentindo desse jeito, né?
Por que você não acha deveria? Que a sua luz começou a se apagar?
Eu acho que o jornalismo tem um lado muito tóxico. A gente tá sempre atrás da desgraça, a gente tá sempre atrás do erro, da corrupção, da denúncia. E, principalmente, a gente tá sempre amanhã, né? O jornalismo não existe no tempo de hoje, né? A gente tá preparando a revista do mês que vem, o jornal de amanhã. E com o digital, essa ansiedade, ela se intensificou. Não só em mim, né? Em quase todos os profissionais que trabalham hoje no jornalismo. Eu lembro do acidente na cratera do metrô, em São Paulo. Do lado da Abril, eu não trabalhava na Abril naquela época ainda, e eu lembro de ficar acampada lá para entrevistar familiares de gente que estava soterrada lá, entende? Acidentes aéreos, e eu tá no Orkut, lembram? Eu no Orkut checando a lista de nomes
pra
das pessoas.
Quem não sabe, é tipo um Facebook, né? O pessoal mais velho.
É uma coisa meio múmia. É um fóssil. Eu no Orkut checando a lista de passageiros para ver se eu conseguia achar algum familiar para entrevistar. Então tem uma coisa muito tóxica.
Meio mórbida.
Muito, na origem do jornalismo. É claro que tem coisas incríveis, né? A gente tem uma fiscalização ali do uso do dinheiro público, né? A gente tem denúncias que são muito importantes e que moveram a história, né? Mas você tem
Mas
você esse lado...
Você percebeu que não era o meio que você queria passar a sua vida ali.
Eu percebi que eu já tinha feito de tudo. Como eu comecei muito cedo, eu já tinha feito House Organ, eu já tinha feito revista, eu já tinha feito jornal diário, jornal semanal, jornal quinzenal, jornal mensal. Eu já tinha feito moda, beleza, cotidiano. Eu tinha trabalhado na Folha de São Paulo. Eu fui a editora mais jovem na Folha de São Paulo na época em que eu trabalhei. E eu sentava numa mesa com 20 editores, só tinha duas mulheres. Eu e a secretária de redação. Todo mundo lá falando 3 ou 4 línguas e eu mal falando inglês. Então, tem algumas coisas assim que eu já tinha feito, já tinha pago pra mim tudo que eu precisava, né?
Já tinha se provado pra você mesma.
Pra mim mesma, O que aconteceu foi que eu fui percebendo que sair da cama e trabalhar estava ficando cada vez mais difícil. Eu chorava no estacionamento da empresa, a troco de nada, eu não conseguia identificar por que eu estava assim. Só que aí, em algum momento, eu parei de fazer a pergunta de por que eu estou assim e comecei a fazer uma pergunta um pouquinho diferente que me ajudou bastante, que foi, ok, não sei. Não sei. Pergunta nova. O que eu posso fazer que me deixa com a sensação de luz acesa, então? Né? Porque se eu ficar o tempo inteiro dando volta naquela mesma pergunta, estou assim por quê? Mas eu tenho tudo, mas eu tenho isso. Eu não saio dela. Então eu mudei a pergunta. O que eu posso fazer que me deixa melhor? Então. E eu lembrei dos jardineiros do prédio da Abril, cuidando do jardim. A Abril sempre teve um prédio, um jardim muito bonito. E eu lembro de, na minha ascensão profissional lá dentro, coincidiu com eu ter conquistado uma mesa do lado de uma janela. Porque eu conseguia pôr plantas na minha mesa. Meu objeto, assim, de sonhos era ter a mesa do lado da janela que não abre, num ambiente trabalhando com ar-condicionado, inclusive no inverno. E aí eu lembro de olhar assim pela janela e ver lá embaixo os jardineiros cuidando do jardim. Eu lembro de descer para tomar um café, para dar uma refrescada e passar por eles e falei, pô, seria tão legal se desse pra trabalhar com planta, né? Mas, naquela época, só tinha 3 opções. Ou eu virava jardineiro, e era no masculino mesmo, que só tinha homem. E era uma profissão, infelizmente, até hoje, muito associada a pessoas de baixa escolaridade, né? A gente que...
Sem opção na vida, né?
Sem opção, exatamente. Infelizmente. A outra possibilidade era eu virar paisagista. ainda tinha um pouco de mulher no paisagismo, poucas, mas ainda era uma profissão prioritariamente masculina, e o oposto do jardineiro, né, do perfil do jardineiro. Era uma profissão de gente rica.
Extremamente elitista.
Muito. Então eram pessoas que tinham feito arquitetura e que tinham um convívio, né, social de gente que tem casa com um jardim tão grande que dá para você chamar alguém para escolher as árvores do seu jardim. E a outra opção era virar florista e trabalhar com flor de corte, buquê de noiva, evento, né? E a única coisa que eu sabia que eu não queria trabalhar com esse nicho. E aí pensando nas plantas plantadas, então ou era jardineiro ou era paisagista. Aí eu consegui sair de um jeito glorioso, um jeito Casa de Papel, assim. Eu tive que demitir um colega que tinha sido contratado depois de trabalhar 7 anos como freelancer. Ele estava super feliz que ele tinha sido contratado. E ele estava na lista de demissão 3 meses depois. E eu falei pro meu chefe, como que a gente vai demitir uma pessoa que apostou tudo isso na empresa? Não, a gente precisa cortar alguém. Corta eu. Meu chefe ficou completamente surpreso. Como assim? Não brinca com essas coisas. Não, pelo amor de Deus, tira eu.
Você saiu de heroína.
Saí de heroína ainda, né? Eu falei, eu não quero mais trabalhar no jornalismo. Ainda saio com algum dinheiro, né? Meu chefe ficou pasmo. Teve que pedir autorização pro chefe do chefe pra me botar pra fora. E comigo saindo um salário maior, ainda poupei mais uns 2 ou 3 que eu nem sei quem são. Aí eu saí com dinheiro e pensei, eu vou fazer uma revista de jardinagem, que já era um projeto que eu estava tentando oferecer internamente. Eu sabia fazer revista, então vou fazer revista. E aí pensei, vou fazer uma revista digital, né? Não tenho todo o know-how
da
Abril. Ano? Em 2012.
Então, digital...
Ousada. Muito.
Mas você já tinha canal no YouTube, então?
Já tinha canal no YouTube, que eu tinha feito durante o período de depressão, para ter uma voz, né?
Mas nesse período, assim, você ainda estava se sentindo um pouco deprimida.
Tava.
Em 2012.
Só que aí, eu sei que eu não deveria dizer isso, porque se espera que as pessoas tenham só as energias boas e bonitas, né? Ousadas, né? Mas, na verdade, o Minhas Plantas surgiu por uma vontade enorme, um despeito, assim, sabe? Do tipo, eu vou provar pra vocês que vocês estão errados. Eu, inclusive, falo que eu entrei na jardinagem por outra energia muito feia. Eu entrei na jardinagem por inveja das plantas da minha sogra. Não achem que eu sou um pônei encantado. Eu entrei, e eu falo pra ela, inclusive, eu comprava 2 orquídeas, a dela ficava bonita, ela largava no sol, ela esquecia de adubar, ela não regava direito, se chovia, regava. Se não chovia, não regava. E eu ficava em casa paparicando a planta, pesquisando adubo e tudo mais. A minha morria. A minha nunca mais dava flor. A minha ficava semi-murimbunda lá, tipo zumbi. E a da minha sogra enchia de flor. E eu falava, caramba. Na próxima ida pro interior, passava no orquidário de novo, comprava 2 flores igualzinha, da mesma cor. A dela ficava maravilhosa. Ia se juntando ali a coleção dela. E eu ali com a minha filha única, que durava mais uns 3 meses e morria. Então, a jardinagem veio para mim por essa inveja, esse despeito. E também esse despeito volta quando eu saí do jornalismo e falei, eu vou provar para vocês que a jardinagem pode ser um tema importante de revista. Imagina que eu pensava em curso online, né? Naquela época. Se eu conseguisse fazer um site que desse dinheiro, já tava ótimo. Como essa.
Desculpa,
também.
Desculpa, você falava do que no seu canal no YouTube?
Eu pensava...
Coisas aleatórias.
Porque não, falava...
Você não conseguia nem fazer uma orquídea melhor que a da sua sogra, que era semiprofissional, sei lá.
Ovinha, você não precisava jogar na minha cara desse jeito. Mas naquela época, a hora que eu fiz o canal, eu já tinha alguns cursos, né?
É, e você tinha o blog antes, né?
Isso.
Você começou a falar de planta.
O canal foi quando você já acertou como fazer uma orquídea.
Pelo menos eu consegui fazer a orquídea não morrer, né?
O cacto não morria, era isso.
É. Mas eu gostava de jardinagem desde antes e eu já ia bem com as outras plantas. A questão da orquídea era despeito mesmo, porque tudo dava certo, menos orquídea.
Ah,
eu falava,
entendi,
não é possível. Só que eu cuidava da orquídea como se ela fosse exatamente igual a um pé de couve. Então eu tirava lá do vaso e falava, olha os caras, né? Nem pra plantar uma terra direito. Ficam plantando nesse monte de cavaco aqui. Aí eu tirava toda a casca de pinos, a planta é de árvore. A casca de pinos é só pra imitar o tronco da árvore. Ela não é de terra. Então eu tirava toda a casca de pinos, socava a terra na planta e cuidava dela como se ela fosse terrestre. O que eu tava errando não era o fato de ser orquídea ou não, era que eu não entendia que existiam plantas que não cresciam na terra, né? E é por isso que elas não davam certo. Quando eu fiz o canal, eu falava sobre jardinagem em geral, não só sobre orquídeas, né? E aí eu falava mais das coisas que eu sabia fazer, né? Mas eu fiz o canal no começo para uma matéria na revista em que eu trabalhava, para ensinar donas Leonores, como a gente chama o nosso público mais velho, a gente tem nomes para os nossos públicos. Chamava Ana Maria, a revista em que eu trabalhava, era uma revista popular, uhum, para uma mulher com mais de 40 anos, mas que tem uma certa construção familiar ali, que ela vive com uma grana meio apertada, né? E aí ela adora planta, mas ela não sabe cuidar. E ela vai, não vai cuidar na planta, da planta no vaso vietnamita, não vai usar um adubo caro. Ela vai preparar no liquidificador alguma coisa que sobrou da cozinha, botar na planta, água do arroz e coisas assim. Então eu trouxe para minha voz na jardinagem um jeito de fazer que é bem Dona Leonor, né? Bem caseiro, popular. Aproveitei a linguagem de jornalismo para fugir dos termos técnicos. Então, em vez de falar herbácea rizomatosa, folhas caducifólias, eu vou falar de um jeito que as pessoas entendam o que eu estou falando. E o tempo inteiro trouxe do jornalismo a noção de mostrar em vez de falar, né? Que era uma coisa que eu sentia falta em outros nichos e que eu achava que no universo da planta não tinha por que não usar. Até porque a gente tem um público ainda hoje, né, mesmo com a explosão da jardinagem pós-pandemia, a gente tinha um público muito analfabeto em planta. Então é difícil você ensinar alguém que dá para fazer a batata frita, a batata assada, o purê de batata, se a pessoa não sabe a diferença entre uma batata e um feijão, entende? Uhum. É difícil. E isso acontece no universo da jardinagem. A pessoa não é que ela não sabe cuidar do girassol. Ela não sabe que cuidar de girassol é igualzinho a cuidar de tagetes, porque ela nem sabe o que é uma tagetes. E ela também não sabe que é igualzinho a cuidar de, sei lá, de uma gérbera, porque ela também não sabe o que é gérbera. E as plantas são irmãs.
Carol, mas peraí, vamos segurar nessa linha do tempo, na questão pessoal, assim. Eu queria que você fizesse essa conexão, assim. Como que você estava pessoalmente, tipo, em 2012... E como que você foi saindo dessa coisa que você coloca como... Que você estava se sentindo, assim, pessoalmente pra dentro, assim, sem luz, né, em 2012. E aí você começou a montar esse projeto. Como que você foi desabrochando junto com esse projeto? Como que foi esse desabrochar em conjunto? Teve esse paralelo ou não necessariamente uma coisa com a outra?
Teve.
Como que isso te ajudou, assim, a mexer com a planta, te ajudou a sair desse estado emocional, assim?
Botar a mão na terra até hoje tem essa característica terapêutica, não só pra mim, mas pra maioria das pessoas que trabalham com planta, né? Que é a sensação de aterrar mesmo. Esse verbo tem tudo a ver com o que acontece com a nossa energia. A gente pega aquele frenesi, aquela coisa ansiosa e intensa, do dia a dia corrido de todo mundo, e aqueles íons oficialmente aterram. É a mesma coisa de eletricidade estática quando você toca na madeira? É a mesma lógica, né? Então, a sensação, inclusive, ela é comprovada fisicamente, porque você pega a sua mão depois de você ficar 5 minutos mexendo com terra e você vê que ela desidrata. Você fica com os dedos todos ressecados, né? Você fica com a mão ressecada de mexer muito com terra. Então, a sensação que eu tinha é que quando eu tava mexendo com terra, eu tava em paz.
Então, eu gostei muito disso que você falou. Que você falou assim, no jornalismo, né? Que tinha muito essa coisa de você tá muito ansiosa com o futuro, de você tá mexendo com o futuro. Mas o que eu não entendi é que você falou assim, eu olhava pro pessoal trabalhando lá, mexendo com a terra, e eu pensei em trabalhar com isso. Mas você pulou direto pro, vou trabalhar com isso, e abriu uma revista disso? Ou você ficou um período, tipo, mexendo nas suas plantinhas na sua casa? É isso que eu não entendi, assim.
A jardinagem já era um hobby.
Ah, já era um hobby.
A jardinagem já era um hobby desde que eu vim pra São Paulo fazer faculdade. Minha mãe colocava plantas na minha mala e eu tentava fazer as plantas da minha mãe ficarem vivas pra não tomar bronca.
Ah, tá.
Eu lembro quando a gente estava começando a namorar, meu marido. Eu morava numa kitnet perto da Paulista, na Paulista. Eu tinha plantado tomates, você lembra da história do tomate? Eu tinha plantado os tomates numa jardineira super rasa, porque era uma kitnet, veja, tinha uma janela, né? E os tomates ficaram enormes, eles estavam ficando gigantes. Só que, olha a maluca, eu poderia ter matado alguém, mas eu não matei. Eu deixava a jardineira lá de fora da janela para tomar sol, porque mal entrava sol dentro da kitnet. E num vendaval um dia caiu do 18º.
A planta inteira.
A jardineira inteira. Poderia ter...
Ficava no parapeito super pequenininho.
Se tivesse alguém...
Não, poderia ter... A causa da morte, tomateiro. Assassinado
chuva
por...
Chuva de tomates.
Chuva de tomates. E aí, eu lembro que eu conseguia fazer tomates crescerem numa jardineira, numa kitnet, sendo uma universitária, né? Então, eu já gostava bastante de planta e já cuidava delas. Elas eram minhas companheiras em São Paulo, porque eu me sentia muito sozinha aqui. Eu não tinha... Né, ninguém próximo aqui comigo. Ter plantas era uma forma de ter o quintal da minha mãe lá do interior comigo aqui, né? Uhum. Era ter um carinho, um abraço. Quando a gente eu mudei dessa kitnet e fui morar num apartamento sozinha, um apartamento grande, o Pavão me ajudou na viagem, na levar a mudança. E eu lembro da jabuticabeira que foi em cima dele, já tinha muita planta, encheu o carro inteiro de planta, e a jabuticabeira foi em cima dele, cada vez que ele freava ela balançava assim, eu falava, ela tá abençoando, Pavan. Ela tá te abençoando, então ela ia assim, sabe? E eu fiz vários experimentos que todo mundo faz durante esse período, né? Então a jardinagem era minha válvula de escape desde a época em que eu ainda era jornalista. Uhum. E quando eu pensava, o que eu gosto de fazer por horas e que eu não vejo o tempo passar? O que eu faço que eu sinto que a minha luz se acende? Se você faz essa pergunta pura, em vez de perguntar com o que você gostaria de trabalhar, porque se eu tivesse perguntado com o que eu gostaria de trabalhar, eu não chegaria ao que eu sou hoje. Porque não existia esse tipo de trabalho. Comunicador de planta? Não sei nem como é que fala o que eu faço, né? Então, eu perguntei só o que me fazia feliz. Depois isso virou um trabalho, né? E aí, quando eu fiz essa migração e saí da Abril com dinheiro, eu torrei o dinheiro inteiro sem planejamento. Eu achei que eu tinha que fazer um curso de gestão. Eu achei que eu tinha, depois de 15 anos trabalhando numa empresa, né, num ambiente corporativo, eu achei que eu tinha que ter uma sala comercial. Eu falava, como eu vou fazer reuniões com futuros patrocinadores se eu não tenho nenhuma sala? Imagina, né? Falar isso nos dias de hoje não tem o menor sentido. Mas naquela época, eu achava que eu tinha que ter um lugar onde eu vou tomar um café, né, para fazer uma pausa do trabalho. E eu estava muito influenciada também por um crescimento de livros e de capas de revista, faça 1 milhão antes dos 30 e coisas assim. E eu pensava, cara, eu já tenho 30 e eu não fiz 1 milhão, eu não tenho nem ideia de quando eu vou fazer 1 milhão, eu não sei nem se vai ser nessa vida.
Com planta ainda, né?
É, não, com jornalismo, né? Isso eu provavelmente não teria feito até hoje, né? Mas eu pensava, eu acho que eu não aguento mais trabalhar num ambiente corporativo e tocar projetos com uma super energia e descobrir que eles não se desenvolvem, eles não vão para frente, as coisas em que você acredita e você continua fazendo, emagreça 10 quilos com a dieta do limão, né? Então, chega uma hora que você fala, cara, não vai dar, né, para continuar com isso. Eu mudei de área, eu fiz muito aplicativo no meu último ano de Abril, eu fiz super interessante, fiz vida simples, fui testando outras coisas, era possível fazer freelas internos, e aí eu cheguei à conclusão que não era o tema, era o jornalismo em si mesmo, sabe? E não era o jornalismo como ele existe, e sim o jornalismo como eu sentia, era um movimento interno mesmo, porque meus colegas estavam bem felizes, né? Aí eu falei, cara, então tem que sair do jornalismo, acho que não é isso. E aí você se sente muito perdido. Quando eu saí, eu tinha mais de 30, as pessoas falavam que eu era muito velha, eu era super premiada no jornalismo, então as pessoas falavam, você é louca? Todos os freelas que apareciam para mim durante o período que eu já tinha torrado todo o fundo de garantia, e aí eu fiquei 2 anos no vermelho, todos os freelas que apareciam eram freelas de jornalismo. Não, tem uma matéria de capa, eu vou pagar super bem. E as pessoas... E era muito difícil falar, cara, eu não vou voltar pro jornalismo. Eu prefiro embalar caixa no supermercado do que voltar pro jornalismo, porque isso me adoeceu, né? Era muito difícil. Família não te entende. Minha mãe folheava minhas revistas antigas e falava, ai, filha, quem diria que você ia virar jardineira, né?
Nossa.
E minha mãe levou anos para aceitar me chamar de jardineira, porque até então, quando eu virei apresentadora do GNT, ela falava, minha filha é apresentadora de TV. Ela não falava que eu era jardineira, né? E durante todo esse começo, eu fui jardineira, jardineira mesmo, de ir na casa das pessoas, cavar a terra com enxada e botar planta lá dentro.
Mas,
não era
desculpa,
muita...
Desculpa, você consegue falar? Você saiu da Abril em que ano?
Eu saí da Abril em 2012.
Aí você entrou no GNT quando?
Em 2015?
15.
É. 15.
E você lançou o primeiro curso...
Em 2019.
Mas aí nesse 2012, nesse período entre 2012, assim, que aí a gente volta naquela parte, né? Você, aí que você ficou deprimida, tá? Nas páginas de jornalismo. E aí como que foi esse paralelo entre você, esse adoecer, né? Profissional que te levou nesse adoecer pessoal também, né? Como que foi assim pra você? Quando que você voltou a se sentir feliz de novo?
Vinhas, foi uns meses depois que eu saí da Abril, juro pra você. Inclusive, eu tenho até um dado muito louco. Eu passo por um oftalmo, eu sou automíope, né? Eu passo por um oftalmo já há uns 15 anos. Ou seja, antes de eu sair do jornalismo, ele já me atendia. É um médico do Einstein, inclusive. Eu o entrevistei e fiquei apaixonada por ele. Ele nunca foi do meu plano de saúde, mas eu prefiro pagar ele a parte porque ele é muito maravilhoso. Dr. Mauro Rabinovitch. Ele estava acostumado que minha miopia sobe todo ano, né? Então, eu entrei, comecei a tratar com ele, era 5, depois 5,25, depois 5,5. E a miopia, ela é uma dificuldade de enxergar o futuro. É a dificuldade de enxergar longe. De ver longe, de, né, você se enxergar lá na frente. E não tem outra saída para quem é míope, a não ser fazer cirurgia e acabou, né? É isso que tem. Só que o grau não parava e eu continuava postergando a cirurgia para um dia quando o grau parasse. Fazia um ano que eu tinha saído do jornalismo, eu consegui, né, guardar algum dinheiro para ir na consulta particular dele e acabei indo na consulta, quando já tinha um pouco mais de um ano de jardinagem, e ele falou, O que que você fez?
Parou.
Falei, saí do jornalismo. Ele falou, sua miopia regrediu. Quase um grau. Não acontece isso. Não é comum. Aí eu falei, eu não fiz nada de diferente. A única coisa que eu tô fazendo agora, eu tô trabalhando com outra coisa. Com quem você tá trabalhando? Com jardinagem. E aí eu pensei, eu troquei um trabalho na frente do computador, que fica dois palmos do seu nariz, por um trabalho em que eu tenho que visitar estufa, então eu vou ver longe, né? Eu vou em paisagens e eu enxergo a árvore lá longe. Então, ele mostrou para mim, numericamente, pelo histórico dos meus exames de miopia, que o enxergar longe estava também afetando o meu enxergar um futuro, né? Ter uma esperança e um futuro melhor, né? Uau. É muito interessante isso, né? E para, como nem todas as histórias terminam bem, minha miopia voltou a crescer nesse último ano, porque agora, em vez de eu estar na frente de um computador, eu estou na frente de um celular.
Que é mais perto ainda.
E ele fica mais perto ainda do meu nariz, né? Então, muitas pessoas tiveram um crescimento de miopia, inclusive em crianças, durante a pandemia, por essas aulas que são no computador.
Ô, Carol e Pavan, eu quero saber de vocês, assim, vocês não começaram lançando com uma agência direto, vocês começaram lançando sozinhos e depois vocês foram para uma agência, mas vocês não começaram também direto falando, vamos falar de lançamento, vocês já produziam conteúdo no YouTube e em um certo momento vocês pararam e pensaram, opa, peraí, tem um negócio de lançamento aqui que dá para fazer um bom negócio e crescer com isso. Eu queria saber quando que foi o momento que vocês tiveram esse estalo de vamos fazer lançamento, vale a pena fazer lançamento, e aí, e até pode contar depois, como que foi que vocês entraram para uma agência, qual foi a decisão de entrar para uma agência e não continuar fazendo sozinho?
Eu vou fazer só um parênteses antes de você começar a falar. Um ano antes da gente fazer o nosso próprio curso, eu consegui convencer uma amiga florista a fazer o curso dela. Eu só não fiz antes porque eu não tinha dinheiro. Eu fiz toda a escaleta do curso dela, defini o roteiro do curso dela, e ela gravou o curso dela com a minha cinegrafista na minha casa.
E caramba, você deixou ela fazer primeiro?
Não, um ano antes.
Um ano antes. É.
Eu acho que o que levou a gente pro curso online, que a Carol tava dando muito curso presencial, porque depois dos perrengues todos de mudança de área, a Carol sempre pensava assim, eu preciso levar a jardinagem para a televisão. A gente não pensava em internet, porque a gente vem de uma geração que a gente viu o surgimento da internet, mas pela formação do jornalismo, a gente sempre pensava no impresso, jornal, revista, e depois rádio e TV. A internet era uma coisa muito... Porque a gente tinha visto a bolha da internet, né? O jornalismo tinha ido para a internet e depois não tinha dado em nada, e não via as coisas virarem. Então, as publicações no YouTube eram muito esporádicas. E a gente foi fazendo... poucos, assim, não tinha uma regularidade de postagens, tanto é que a gente sempre comenta que além da entrada dos Vikings, né, da VK, um pouquinho antes a gente fez, um ano antes, foi no final de 2018, a gente fez um workshop no YouTube, o canal Minhas Plantas fez 100 mil inscritos e eles convidaram a gente para participar de um workshop, era por 3 dias, e aquilo abriu a cabeça, o memezinho de explodir foi aquele workshop para a gente. Porque a gente viu que a gente sempre batalhando assim para ter mais inscritos e tal, e a gente percebeu ali que alguém que tinha muito menos inscritos que a gente já vivia do YouTube. E a gente não conseguia fazer virar. A gente falou, tem que mudar.
Que eles tinham outros modelos de receita que vocês não estavam enxergando.
É assim, e uma dedicação à plataforma. Porque a gente, quando tinha alguma ideia, publicava um vídeo, depois passava 3 meses sem publicar nada, não interagia direito com a audiência.
Não, interagir com a audiência a gente interagia bastante, desde sempre.
Mas assim, mas a gente não publicava sempre, né?
Não.
Não tinha uma regularidade.
A gente fazia vídeo quando sobrava dinheiro de algum patrocínio de outra coisa, né? Uhum. Então alguém me patrocinou para fazer uma série institucional pro canal deles... E aí falar, pô, vamos fazer também um videozinho pro nosso canal. Era assim.
E a Carol tinha sido convidada antes para participar do Mais Corpo Favor, como co-apresentadora do programa. E passou um tempão no Rio de Janeiro gravando, né? Foi muito legal que deu uma projeção pro nome dela e pro trabalho de jardinagem e tal, mas não dava tempo para gravar coisa pro YouTube, porque ela tava gravando no GNT, né? Então, depois desse workshop, a gente, apesar das gravações ainda que ela tava fazendo no Rio, a gente pôde se dedicar a fazer... A gente passou, depois do workshop, ó, a partir de 2019, a gente ia fazer um vídeo por semana. Não importa o que aconteça, a gente ia fazer com regularidade.
E foi fácil fazer... A decisão foi essa, mas para executar essa decisão foi fácil, foi tranquilo, foi... Sofredor.
Sempre sofredor. Agora que a gente tem 2, fica sempre... Gente, 2 é muito. Vamos
dois por
voltar
semana,
pra 1.
Né?
É.
Mas a gente conseguiu fazer o ano inteiro, e daí no meio disso, daí surgiu a Louca das Plantas, né? Ela saiu do Mais Corpo Favor no GNT, e o GNT convidou para fazer um programa só de jardinagem. Com o YouTube, daí a gente produzindo coisa, e ela, no A Louca das Plantas, ganhou projeção e ela começou a dar muita aula. Ela passava todo final de semana fora de São Paulo. Às vezes estava dando aula em Salvador, saía de Salvador, ia para Brasília, e chegou o final do ano esgotada, né? A gente falou, não, vamos tentar escalar isso de uma outra maneira e falou, vamos gravar um curso online.
E eu gravei um curso de jardinagem profissional, que é um de viver de jardins, né? De mini jardins, de suculentas, porque eu achava que se eu fizesse... Primeiro, eu achava que não dava para ensinar jardinagem pela internet. Eu achava que era um conteúdo extremamente presencial. E eu não estava errada. A gente aprende na internet, mas a prática é toda presencial, né? É necessário que você tenha terra, planta, adubo e coisas assim. Por outro lado, também eu enxergava que eu estava dando tanto curso para um público de formação que despontavam alunos no meio desses cursos querendo viver disso. Então eu pensava, vou criar um curso online que não concorre com os meus cursos presenciais. Então, eu não vou ensinar jardinagem básica no online, eu vou ensinar só para quem quer trabalhar com isso, né?
Aí você não canibalizaria seu produto.
Exatamente,
físico.
Meu produto principal, que naquela época ainda era o de cursos presenciais.
Quantas pessoas tinham num curso, só para ter uma noção?
Eu fiz um curso memorável na Leroy Merlin de Campinas, com 200 pessoas, que não dava nem para fazer uma foto da turma. A gente conseguiu fotografar a turma pelas câmeras de segurança. As câmeras que ficam no teto. Quase isso, de tanta gente enfiada no meio dos corredores ali, né? E aí meu sonho era, antes dessa vida louca de online, era fazer um curso para 500 pessoas no estacionamento da Leroy, com tenda e tudo mais. Mas eu sempre quis ensinar mais do que jardinagem, né? Eu queria realmente que as pessoas se sentissem conectadas. A coisa que eu mais gosto é levar planta para lugar que não tem planta. Eu gosto mais de fazer isso do que dar aula num parque ou numa praça. Então, se a pessoa fala, pô, vamos fazer o seu lançamento do próximo curso, vai ser presencial o lançamento agora, né? Eu adoraria que fosse, sei lá, num shopping, num estacionamento abandonado, num antigo posto de gasolina, um lugar que você entope de planta e faz uma floresta.
Tipo uma revitalização do local.
Faz as pessoas entrarem descalça, pisando ali na folha seca, faz as pessoas caminharem e sentirem cheiros. À medida que elas vão caminhando, elas vão sentindo cheiro de grama cortada, cheiro de fruta madura e coisas assim que conectam. Porque a jardinagem é muito sensorial, né? A gente tem lembranças de comer a fruta no pé da árvore, lá na casa das nossas avós, a gente tem lembrança de mexer na terra, tem lembrança da grama cortada. E eu preciso trazer isso, né? Então eu faço o que eu posso dentro de um ambiente que é uma tela plana. Mas eu adoraria pegar, sei lá, um Sesc e fazer uma apresentação de jardinagem que tem cenário, que um telão interage com você e que nas poltronas você tenha um cheirinho. À medida que você vai falando, aquilo vai, né? As pessoas são obrigadas a entrar descalças. Eu fiz uma apresentação uma vez que a gente vendava os alunos, mas era um grupo pequeno, né? A gente vendava e fazia eles tocarem plantas sem... Não pode usar o olho, porque o olhar ele é muito predominante na jardinagem. Você olha, vê a cor da planta, vê que é uma orquídea, e aquilo já te dá muitas informações que às vezes são erradas. Então eu falo, vocês precisam aprender plantês, esquece o nome em latim da planta. Com o olho vendado, toca. Parece uma coisa mais úmida? Sua mão te diz se ela é uma planta que tem bastante água já no corpo e você vai molhar menos, ou se ela é uma planta mais seca. Põe do lado do ouvido e dá uma amassada na folha. Tem som de papel seco? Ou tem um som mais úmido e crocante? Parece que faz um tec, assim, como uma folha de um repolho, né? E aí, era muito legal ver isso. Então, meu desafio era como eu trazia essa questão que é tão presencial para um universo digital. Então, eu duelei muito com entrar na jardinagem online, porque eu própria não acreditava que isso era possível.
Mas isso é um desafio de muitas pessoas, muitos experts que são do mundo presencial, né? Eles já estão no offline, que a gente fala, né? São psicólogos, terapeutas, enfim, qualquer tipo de pessoa. E aí, essa virada para o digital, às vezes, tem uma barreira. Ah, não dá para ser... Não dá para gravar um curso online. Não dá para fazer uma mentoria online com uma pessoa. Então, às vezes, tem essa barreira. Você quebrou essa barreira. E como que foi o primeiro lançamento? Conta para a gente, assim, a experiência do primeiro lançamento e depois indo para a VK, que é uma agência, né? Ajudando vocês.
Tinha vendido carro, um Palio que tinha 8 anos, a gente tirou acho que uns 30,
não,
menos, né?
20 mil. 15 mil.
É, uns 15 mil que a gente deixou guardado. Esse dinheiro vai pro próximo curso. Aí a gente completou com uma grana própria, metade eu, metade o Pave. E esse virou o dinheiro para o investimento no próximo curso. O que a gente sabia é que a gente ia fazer... O que a gente sabia é que a gente queria fazer um curso online com um padrão parecido com o que eu fazia no GNT. Então, tinha que ter uma apresentação bonita, tinha que ter uma vinheta, tinha que ter trilhas legais enquanto a pessoa estivesse assistindo, tinha que ter o detalhe daquilo que você está fazendo.
Um cenário bonito, né?
Tudo. É, um cenário bonito e o detalhe. Então, você está ensinando a pessoa a plantar num vaso, né? Se você vai falar para ela que essa planta aqui tem que cortar a raiz num determinado ponto, a pessoa tem que enxergar. Então, não posso estar com uma câmera aberta, eu tenho que estar com uma câmera bem close. Se eu vou tirar vantagem de ensinar online... eu tenho que pegar o que o online tem de melhor, que ele é superior ao presencial. Numa turma de 200 alunos, a pessoa que está no fundo da sala não consegue ver isso. Então, eu que tinha que andar no meio dos alunos para ir mostrando o que eu estava fazendo, né? Muitas vezes eu falava de uma planta e eu tinha uma duplicata dessa mesma planta andando na turma. E falava, podem tirar foto, planta adora selfie. E aí eu estava explicando da folha, do detalhe, né? E a pessoa estava vendo na mão. Então, é mais interessante se eu tenho uma câmera em super close que ela está cobrindo o que eu estou falando, minha voz está mostrando sobre o detalhe dela, né? E aí é interessante porque a gente... poderia trabalhar um universo enorme de plantas, mesmo minúsculas, plantas muito pequenas, que eu evitava nos arranjos presenciais, porque dava para enxergar tudo com alta qualidade, né? Então, isso era uma coisa. A gente montou um ambiente numa casa perto da nossa, em São Paulo. Contratamos o mesmo diretor do GNT que me dirigia e que, por um acaso, é meu vizinho de prédio, por um acaso total. Eu o conheci trabalhando, inclusive, não no prédio. A gente também contratou um dos cinegrafistas do Louca das Plantas, do meu programa no GNT, para trabalhar com a gente nesse primeiro lançamento. Eram três câmeras, produção e tudo mais, né? Um negócio todo investimento próprio. Gravamos acho que 20 aulas.
29
aulas. Quase 30. É, 30 aulas. Depois ficamos um tempão editando esse material.
Gravamos uma parte em Olambra também, foi uma estufa de produção de cactos e suculentas.
Sem nunca ter lançado, vocês já fizeram investimento.
A gente pensou no programa de televisão. A gente falou assim, vamos fazer um curso como se fosse um programa de televisão que a pessoa vai assistir e vai pagar para assistir um programa.
O que é super engraçado é que quem a gente traz para o negócio e às vezes algumas coisas que são contra-intuitivas e a gente pensa do tipo assim, você tava falando, eu tenho até vontade de rir, você falou assim, não, porque a gente pensou que tinha que ter vinheta, né, como se fosse uma coisa ultra importante para o negócio e ao mesmo tempo é e não é, porque assim, se você conta isso num meio de negócio, parece assim, nossa, que besteira, né, ter vinheta, tipo, a última coisa que você vai pensar, só que por outro lado, esse ter vinheta é um detalhe, mas tá no todo de vocês, né? É cada detalhezinho desse que faz ter a qualidade do negócio de vocês e que diferenciou vocês de toda essa leva de gente que fala e não mostra o que tá fazendo com essa qualidade e que alçou vocês nesse patamar que vocês estão hoje.
E antes de gravar, a gente comprou acho que uns 3 ou 4 cursos.
Tem uma cena clássica que o Pavan comprou um curso.
Vamos botar na roda os ruins aqui.
O Pavan comprou um curso de jardinagem, né, de um concorrente. Ele estava no escritório e eu passava no corredor e via que estava na aula do potássio. Só para vocês entenderem, o potássio é uma letra, a letra em
K.
É um K. E aí eu falava, mas que aula estranha. O cara em pé, com lapela, um fundo virtual... com uma tela simplesmente escrito, acho que curso de jardinagem, e um K gigante, né? E o cara falando. Eu falava, pra você tá assistindo aula do quê? Adubação. Ah, beleza, potássio é um adubo importante, né? Toco a minha vida, passo com roupa, eu tava tomando conta da casa. E eu passava de novo no escritório, uma hora depois, continuava na aula do potássio. Eu falei, você tá na aula do potássio ainda? E o Pavan, não, agora ele tá falando de arbusto. É uma boca falando com um fundo preto.
E um K atrás.
E um K na frente, em primeiro plano. Será que tem algum uso do potássio para o crescimento de adubo? Eu não estou sabendo, né? Eu devia realmente assistir essa aula, né?
Você se deu o benefício da dúvida ali naquele momento.
Aí depois eu vou fazer mais alguma coisa, não sei o que tem. Passo de novo no corredor, continua na aula do potássio. E aí você está assistindo o que agora? Agora ele está explicando tipos de grama. Não tem uma grama, você está entendendo que não tem grama.
Caralho, esse K tá fazendo aí, mano.
O Pavan falou, mas por que que você tá? Por que que tem potássio? Ele, da onde você tá falando que tem potássio? Eu falei, esse K gigante, ele falou, isso aí tá em todas as aulas.
Nossa.
Aí que eu percebi que era da plataforma. Né? Então, fica presente aquilo. A pessoa está dando uma aula de arbusto que não tem um arbusto, nem mesmo uma foto de um arbusto. A pessoa está falando sobre gramas e ela fala, 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 e você não vê grama. E, tipo, tem umas coisas que não dá pra entender. Então, não é... A qualidade de um curso, ela não é medida pelo tipo de equipamento que você tá fazendo, que você tá usando, ou pelo tamanho da equipe que você tem, e sim pela qualidade do conteúdo. Quão você consegue teletransportar o seu aluno para aquele universo? Se é só uma boca que fala, você tem que ser incrivelmente sedutor, né? E geralmente não acontece, né? Então, como é que a pessoa entra num universo jardinagem que é super presencial se você tá o tempo inteiro falando de jardinagem e não fazendo?
É o velho lance do ensinar e aprender, né? Quando você pega o caso do cara que tá ali parado na câmera, pô, ele tá ensinando ou ele tá ajudando a pessoa a aprender? No meu caso, eu imagino que ele está só ensinando. A minha parte é falar aqui o conteúdo.
Já
você
fiz.
Que tem que aprender, o problema é seu. Agora, o processo que você faz, que a gente acha bem legal, que você é mostrar e não falar, né? É você ajudar a pessoa a aprender. Então, você não usa termos técnicos super robustos. Você fala, tem que aprender o plantês. Você usa os elementos que a pessoa tem em casa, né? É a agulha, a linha de costura, é o potinho de Danone, é a tesoura que ela tem. Não fica inventando um monte de moda, tem que comprar. Tem que comprar um monte de ferramenta. Eu acho que esse é o diferencial que você tem, um dos diferenciais que vocês têm. Aí você estava comentando, então, que vocês fizeram todo esse investimento, que não é normal no nosso caso, e aí foram para o lançamento? Como foi?
Não, mas o sucesso no mundo dos lançamentos tem a ver com esse repertório lúdico de vocês também. Essa construção cultural também, que vocês tiveram também essa empatia de trazer essa questão do cinema, mas também aplicar esse repertório lúdico. Acho que vocês podiam falar um pouco disso.
Vinhas, você dizendo assim, um cara que é um intelectual que nem você, eu fico muito feliz. Mas sabe de onde é a origem disso? Eu sou fã de anime. Juro por Deus, cara. Eu sei que eu caí no seu conceito agora, mas é esse universo
Vamos
do
cortar,
lúdico...
Vamos cortar,
pessoal. É, esse universo Imagina. Do lúdico vem muito de eu amar animes e eu amar a maneira como eles...
Ah, eu também gosto de animes. Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco.
Não são os mesmos que eu curto, mas a ideia dos animes é justamente de transportar você para um universo onírico, um universo do sonho. Então eu era o cavalo e você era o cavaleiro. Sabe quando você vê crianças falando? Aí começa assim, né? Aí eu era a princesa. E aí você vinha aqui com um dinossauro alado. E tá tudo certo, porque a narrativa faz sentido, né? A gente ensina adubação dentro do curso usando Lego. A gente ensina a quantidade de horas de luz que uma planta precisa com uma maquetezinha, que parece uma casinha de boneca. E o sol é uma fita de cetim amarela. E os meus leitores às vezes perguntam, por que você não usou uma lanterna? Porque teria que estar muito escuro o cenário para você ver o facho de luz. A gente já tinha testado com lanterna em outras ocasiões. Então a gente usou uma fita de cetim. Então você fala para o seu aluno, isso aqui é o raio do sol. Eu vou mostrar para você que o raio do sol não faz curva. O cetim faz, né? A luz da lanterna não faz. Então a gente pode até tirar sarro, né? Tá vendo como não dá pra entrar luz nessa quina da parede? Porque o raio do sol vai fazer um ângulo pro chão. E aí eu pegava o cetim e mostrava a fitinha indo pro chão. Então, a gente usa esses recursos lúdicos pra explicar as coisas mais malas, entendeu? Uhum. Adubação é um troço muito chato. Vai virar uma aula de química se eu só falar do nitrogênio, do fósforo, do potássio, magnésio, manganês, molibdênio. Então, a gente brinca falando que nitrogênio é o que precisa mais. Se você estiver construindo uma molécula e for uma planta, o nitrogênio é pecinha verde que você vai usar em maior quantidade. Mas se faltar uma pecinha pequenininha dessa daqui transparente, você não consegue fazer a casa ficar em pé.
É tipo quando você vai no urologista e ele fala que ele precisa ter senso de humor e mãos quentes.
Que medo.
Mas voltando aos lançamentos.
Olha, a gente lançou, a gente preparou esse no final de 2018, ficou o comecinho do ano editando 2019.
Gastamos R$80 mil.
Não, como é que é? Pera aí, conta de novo isso aí que agora eu assustei. Vocês fizeram a gravação, ficaram quanto tempo editando?
Tudo começou no Palio.
A gente ficou uns três meses editando.
Caramba, gente, que legal.
As 29 aulas. As aulas têm por volta de entre 25 e 30 minutos, né?
Uhum. É um material robusto.
E foi na mesma época que a gente começou a ter a regularidade do YouTube, né? Quando a gente decidiu lançar, o grande momento da jardinagem no ano é o Dia das Mães, né? Que é quando se vende mais planta, que as pessoas estão mais interessadas em comprar para presentear, enfim, para enfeitar a casa. Então a gente falou, vamos lançar o curso perto do Dia das Mães. E a gente não sabia nada de lançamento. O lançamento pra gente era, vou avisar a
nossa... E vocês conheciam alguém que sabia de lançamento?
Não, ninguém.
Ninguém. Não tinha ninguém por perto que lançava, que fazia lançamento?
Nada.
Vocês nem compraram fórmula de lançamento?
Não.
Não, imagina, eu nem sabia quem era Erico
Rocha.
Não,
Mas foi a Hotmart que descobriu vocês, não foi?
Não.
Não.
Não, a gente pôs na Hotmart porque a gente pesquisou tarifas das outras empresas e da Hotmart era melhor, só por isso.
Na Hotmart o curso.
E eu não queria um K gigante na tela o tempo inteiro nos meus cursos.
A gente já estava com um vídeo por semana no YouTube, chegou lá no final de abril, perto do Dia das Mães, né, uma semana antes do Dia das Mães, e vamos lançar. A gente fez um vídeo no YouTube, a Carol falando, ó, tem um curso...
Estamos lançando
um curso de arranjos com suculentas e tal, e botamos, ó, tá vendo? Esse é o link para você comprar, e vendemos em no primeiro mês a gente vendeu R$25.000, no segundo mês...
14.
14.
E depois 14 de novo.
E depois 14.
Mas era perpétuo, assim, tava sempre aberto.
Eu sei chamar de perpétuo hoje, tá bom? Mas era assim, vamos aí.
Vamos abrir.
Ué, fiz um curso. Vocês não estavam pedindo tanto um curso online? Porque começou uma pressão. Da online, cada vez que eu divulgava um curso em Pirapora do Bom Jesus, alguém falava, tão longe da minha casa, dá um curso em Pirapora do Santo Antônio. E falava, galera, vocês acham que eu tenho uma agência de viagem? Porra, meu, como é que eu vou conseguir dar curso no país inteiro, o tamanho desse país, né? Então começou uma pressão, dá curso online. E eu lembro, vocês estão loucos? Curso online de jardinagem? Não dá pra aprender jardinagem online, né? E tô aqui pagando.
E hoje, quantos alunos vocês têm?
30 mil.
Dá pra encher um Pacaembu aí de aluno.
E a gente achou, bom, nesse ritmo, né? Foi 25 no primeiro mês, 14, depois começou a cair.
Uma pergunta, o que vocês acharam do 25, assim? Foi um número que vocês falaram, caraca, dá pra vender? Ou foi tipo assim, nossa, a gente investiu 70 e faturamos 25, foi um fracasso total?
Não, a gente não tinha ideia.
Mas e depois?
Não tinha parâmetro.
Depois não teve sensação nenhuma. Foi tipo, fizemos 25, legal.
Vocês queriam viver disso, né?
Veja, o nosso foco nunca foi ganhar dinheiro. A gente não entrou nesse universo pra ganhar dinheiro. A gente entrou nesse universo pra eu não ter que passar todos os finais de semana do ano dando aula presencial. Foi por isso.
Falou assim, se a gente conseguir equilibrar a Carol viajar menos, ela vai continuar viajando e tal, ganhando uma grana, assim. E, ao mesmo tempo, a gente vender paralelamente um pouco. Nesse primeiro mês, o nosso pensamento foi, com 25, talvez em um ano, a gente empate e depois começa a ganhar o dinheiro pra gente começar a juntar pra fazer um outro curso.
O objetivo era esse.
Era esse, assim.
É tipo Lady Gaga, quando ela começou, que ela fazia clipes tão caros que o que ela faturava num clipe era pra pagar o próximo. Ela não botava nada no bolso. É isso.
Até que
Desculpa, qual era o ticket? Vocês lembram? Do primeiro?
900. Não, era super caro.
Ah, era caro?
Era. 900 e poucos reais.
É verdade. Era o ticket já pra alto, né?
Então vocês venderam uns 25, 26 ali.
Porque era um curso profissionalizante.
Pra quem queria trabalhar com isso.
E eu pensava, se a pessoa é o equivalente a eu dar X aulas presenciais, né, se eu fosse precificar em cima de aulas presenciais. Aí eu fiz um preço muito mais barato.
Claro.
Por causa da carga horária que tinha.
Uhum. E aí, e com o momento que vocês fizeram a virada para a agência, como é que foi essa experiência?
Tinha uma amiga da Carol, uma filha de uma amiga da Carol, que trabalhava numa agência em Belo Horizonte, ela começou a dar uma consultoria para a gente no site. A gente começou a conversar com ela para dar uma ajuda para a gente no site e tal, porque a gente queria dar uma melhorada.
Ela trabalhava na Rock Content conhecia o Marcelo da Rock Content.
E a gente, no meio da consultoria, a gente perguntou, falou, Malu, a gente precisa de uma ajuda aí, né, o curso. A gente contou para ela que estava rolando no curso e ela falou, mas você tem que falar com o Marcelo Távora.
É um monstrão.
É um monstro. O cara...
Aí você entrou no Instagram e tinha um cara com um chifre de...
A gente nem procurou ele no Instagram. Ela passou o telefone dele, eu mandei uma mensagem para ele. Oi, Marcelo, a Malu da Rock Content me indicou você para falar sobre tráfego pago.
Tráfego pago.
O que será que é isso, né? Será que envolve droga? Aí eu falei, ela falou que você é muito bom nisso, queria marcar uma reunião. Ele respondeu na hora, claro, vamos conversar. Marcamos uma reunião, ele e a Gabi. O Lucas estava nos Estados Unidos. E aí, aqueles dois moleques, né? Eu falei, eu não sei muito bem o que ela tá falando, mas ela disse que eu precisaria do trabalho de vocês para fazer o curso que a gente já tem evoluir melhor, né? Ele conta depois, né, que quando ele e o Lucas pararam para estudar, tem uma menina com um curso de suculenta, cara. Você acha que isso vende, Lucas? Suculenta? Eu nunca ouvi falar nisso na minha vida. E eles fizeram uma pesquisa entre eles e eles falaram, a gente nunca ouviu falar nisso, porque ela tem não sei quantos mil seguidores. Aí eles falaram, vamos fazer uma aposta. E eu lembro o que me chamou a atenção neles. Eles chegaram na segunda reunião para mim e falaram assim, é o seguinte, a gente vai te ajudar a vender... 50% de tudo que vocês faturarem com essa venda fica com a gente. O curso já estava pronto, né? Mas a gente quer, como um voto de confiança, a gente quer que vocês não ponham dinheiro nenhum nesse momento. A gente vai botar 10 mil E tudo que a gente faturar, a gente vai dividir meio a meio com vocês, beleza? Olhei pro meu marido e falei, beleza. Na hora, a gente aprovou. Falei, tá bom, vamos testar. Eu achei 50% muito, porque a gente já tinha feito todo o curso. Mas eu pensei, eles estão oferecendo 10 mil, sinal que eles estão enxergando que isso tem algum potencial, né? E 10 mil, para quem tinha feito um investimento de 80, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Estão dando 10 mil pra gente. Aí eu falei, bom, vamos fazer. Aí fizemos um teste, eles puseram realmente só 10 mil e voltou... O primeiro voltou 56 mil, né? Só pro nosso lado.
Então voltou, tipo, cento e pouco, né?
Cento e poucos.
Quase 120.
É. Aí passaram-se alguns meses...
Foi um meteórico esse... Esse primeiro lançamento foi um meteórico.
Exatamente.
Né? Não, e a gente, assim... Aquilo era outro mundo pra gente. A gente não tinha ideia do que era aquilo.
Quando vocês viram aquele monte de gente entrando num grupo de WhatsApp, gestão de um monte de grupo de WhatsApp...
Cara, eles falavam assim, a gente tá contratando não sei quantas pessoas pra gerir os grupos. Grupos? Eu não participo de grupo de WhatsApp. Eu falei, como assim grupos no plural? Ele falou, porque só dá pra colocar 250 pessoas pro grupo. Eu pensando, 250 pessoas falando bom dia pra você? Ele falou, não, o grupo fica fechado. Como que vocês conseguem isso? Um milagre, né? Milagre. Aí, bom, aí eles depois que eles fizeram esse teste, que foi em agosto, né?
Foi em agosto.
Aí em dezembro eles falaram, agora a gente vai fazer um que não é mais tão teste assim, a gente vai realmente botar dinheiro. E vocês não vão, porque a gente não tinha dinheiro em caixa, né? Então eles falaram, vocês não vão pôr dinheiro ainda. A gente vai fazer um investimento de tráfego e depois, quando tiver feito todo o faturamento, a gente divide com vocês para vocês pagarem a nossa parte. Eu falei, tá bom. Aí a gente vendeu 300 e poucos mil, né?
É, a gente fez um interno, né?
Investiu quanto? 30 e poucos? 30, né?
Foi, por aí.
E esse era o mesmo curso? Era o
mesmo curso,
de formação de suculenta, que era 997.
É,
a gente investiu, tô olhando aqui nas contas, 35 mil e voltaram quase 350 mil.
Mas e aí, quando você viu 35 mil voltando 300 e poucos... O que vocês pensaram? Vocês ficaram surtaram assim? Falaram, gente, esse negócio funciona mesmo? Porque até ali, aquele momento, vocês nem entendiam o mundo de lançamento, né?
Não, ele falou, não, já virou uma sociedade com antes Vikings, agora VK, e falamos, vamos fazer mais um curso.
É nada, ele tá economizando. Na verdade, a gente ficou uns 2 ou 3 meses sem mexer no dinheiro. Como, sabe quando, por um acaso, depositam errado um dinheiro na sua conta e alguém vai pedir de volta?
Desculpa, só uma história rapidinha. Quando eu era estagiário de uma empresa, e depois que eu saí em dezembro, né? Acabava meu contrato, eu saí. E eles continuaram me pagando por 8 meses. E eu mandava e-mail e falava, pessoal, vocês estão vendo que tem alguma coisa errada? Eu não sei se, tipo, eu era tão bom que vocês estão curtindo. E aí, tipo... Mas eu falei, não vou gastar esse dinheiro não é meu. E aí, depois de alguém percebeu, depois de 8 meses, juro por Deus. E aí, eu tive que devolver tudo.
Pô, eu pensei exatamente a mesma coisa.
Tipo, mas eu tive que devolver, o seu era seu.
Esse dinheiro tá errado.
E você não gastou?
Eu não. Tu sabia que em algum momento iam descobrir, né?
Que sorte, porque se fosse eu, mano, nossa, eu nem ia perceber que eles depositaram a mais, porque eu sou tão desorganizado.
Pô, mas todos os meses no mesmo dia. Tipo, era exatamente o mesmo salário que eu ganhava. Era muito doido.
Eu ficava vendo o dinheiro cair. E aí os meninos falaram, liga o aplicativo da Hotmart, põe no som, abre o som dele pra você ficar ouvindo as notificações. E eu falava, não é possível, tem alguma coisa errada, o aplicativo tá
quebrou.
Com pau. Era muito, muito chocante.
E aí você ficou um tempo sem gastar, assim, pensando...
Fiquei 3 meses sem mexer no dinheiro.
Mas depois ela virou o meme da Carolina Ferraz, do Tô Rica, né? Certo? Pegou dinheiro e jogou na cama, né? Aquelas coisas bem...
A gente tinha
contado... Todo mundo faz, né? Todo mundo faz isso.
A gente tinha contado pros meninos que a gente tinha gasto 80 mil reais pra fazer o curso, né? E eles ficaram... Pasmos. Depois eu descobri que o mercado não opera com esses valores, especialmente com os iniciantes.
Ó, né? Eu conheço poucas pessoas que gastaram mais de 40 mil para fazer um curso. O normal, assim, se você alugar um estúdio e 2 dias, talvez você vai gastar uns 20, 25 com edição e tudo, já é um super curso. Mas é o curso olhando para a câmera.
Uma boca que fala.
E a boca que fala só. Não é mostra, é só fala. E pessoas que estão há muito tempo no mercado, muitas não gastaram 80, e não é por causa do valor. Eu tô falando assim, gente, se vocês quiserem entrar no YouTube e ver a qualidade dos vídeos do YouTube, você vai entender o que a gente tá falando aqui, que é o mostre e não fale. Então, esse tipo de curso, ele requer um pouquinho mais de trabalho.
Não, mas
né?
não é só o nicho. Realmente, a Carol, ela é uma artista no que ela tá fazendo, e ela quis puxar essa barra para cima. E o pessoal, e é muito legal isso, porque eles criaram uma sociedade muito respeitosa, que tanto os meninos da VK respeitam essa exigência artística do lado dela, quanto ela e o Pavan dão muito espaço para eles fazerem a parte deles no marketing. Acho que é por isso que funciona tão bem.
Eu acho que sim, isso é o segredo dos meninos. Não sei se foi uma coisa que eles planejaram, tipo, vamos deixar esses doidos fazerem esse negócio aí caro do jeito que eles estão fazendo, porque tá funcionando. Mas a verdade é que depois a gente soltou a franga, né? E a gente acabou de fazer um curso que a gente gastou 400 mil para fazer, né? Então, claro que a gente percebeu também que, assim como era super gostoso ter sócios que deixavam a gente trabalhar com liberdade, a gente precisaria aprender sobre marketing digital, que, inclusive, é um mercado muito preso a termos em inglês. E eu sou péssima de inglês. Então, eu percebia que eu ia ter que aprender inglês também para entender o que, que é ROI, né? O que, que é o...
CTA.
CTA, o que, que não sei o quê. E, até hoje, minha preocupação é menos em fazer dinheiro e mais em fazer cursos empolgantes, né? Em fazer cursos encantadores, em ter tesão fazendo aquilo, em assistir, porque quando o curso vai ao ar, ele já foi visto pela gente, cada aula, 3 vezes. Se eu tô entediada com a aula, meu aluno vai ficar. Eu vi 3 vezes, né?
Isso
meu
é
aluno
sacada.
Tá ali, né? Um
isso,
ano.
Isso é uma boa sacada, né? Se eu assistir meu vídeo e eu ficar entediado, pode ser que meu aluno também vai ficar.
Com certeza, porque ele verá muito mais do que você, né? Eu vejo 3 vezes, ele vai ver ao longo de um ano de assinatura da Universidade Minhas Plantas, ele vai ver dezenas às vezes, né? Às vezes ele vai ficar voltando num determinado trecho para poder acompanhar e plantar junto comigo. Então precisa ser divertido para ele também, né? Aliás, mais do que tudo, mais para ele do que para mim. Então eu sempre parava para pensar, como é que eu faço isso mostrando? A gente acabou de fazer um curso de paisagismo e eu queria mostrar que o paisagismo serve para qualquer um. A gente fez ficou tão caro porque a gente fez num estúdio e teve que construir o cenário, construir. Né? Então, comprar janela, né? Porta, rodapé, a gente construiu mesmo uma salinha que encurtava. Então, eu falava, dá para você fazer um projeto de sol nessa sala. Aí a gente tinha um equipamento de luz que simulava um ambiente de sol. Agora eu vou mostrar para você essa mesma sala com um ambiente de sombra. Aí a luz mudava e era uma luz mais fria, um ambiente de sombra. Agora eu vou mostrar essa sala para você menor. A parede andava, a gente tinha uma parede com rodinhas que encurtava, macetava assim o ambiente, ele ficava um terço do que ele era. E a gente fazia outro projeto de paisagismo mostrando na sala pequena. Então, isso para mim é o mostrar em vez de falar. Em vez de eu falar, olha, se o seu sofá não for de 2 lugares, se você tiver uma poltrona, em vez dessa planta, você pode usar essa outra. Eu fiz isso vendo. Tirava o sofá grande, punha uma poltrona, mudava o tapete, mudava o lustre, que era menor, e a parede encurtava para eu mostrar. Tá vendo esse espaço vazio agora, que ficou metade do tamanho? Agora nós vamos começar a botar planta de novo, você vai ver que vai funcionar o paisagismo do mesmo jeito. Isso envolve grana, no nosso caso. Mas eu quero deixar claro que não é um investimento apenas em equipamento, estúdio e equipe. Você consegue fazer essas coisas com bastante capricho nos celulares. Porque os celulares hoje têm alta tecnologia, têm imagem em 4K. Então, se você sabe o que, que você vai mostrar, além de contar, você consegue filmar todos os detalhes. Ah, eu estou fazendo um curso de bolo. Ótimo, você consegue deixar um celular preso com fita crepe no teto, outro celular preso num tripé. E você tem o insert, não tem só uma boca ensinando a fazer o bolo, você tem a mão trabalhando, né? Então, eu acho que falta isso, a gente vê cursos dos mais variados tipos e é só uma pessoa falando. Às vezes ela vai apresentar um PPT, aí ela apresenta, faz a apresentação, mas ela pensou a apresentação para quem está presencial vendo. O tamanho de letra não é para a pessoa que vai assistir no celular. E aí não dá para se enxergar apresentação nenhuma. Tem uma mania nesse mercado de usar fundo preto e letra branca. Isso dá pouco contraste. Se você for fazer um curso para um público mais velho, as pessoas não conseguem ler o que você está colocando na apresentação. Não à toa, os livros são impressos em folha branca com texto preto e não o contrário, porque o contraste é mais confortável para os olhos. E aí a gente percebeu uma coisa muito importante dentro do nicho de jardinagem, que existia um público aposentado com dinheiro na mesa e que não comprava porque ninguém falava a língua deles. A gente fazia os nossos lançamentos e colocava uma lozinha branca, lozinha mesmo, olha que recurso mais simples. Essa lozinha de caneta piloto, né? A gente fazia o desenho do compartilhamento do Instagram para mostrar, tá vendo esse símbolo estranho? Ele é um aviãozinho de papel. Aí eu mostrava um aviãozinho de papel, porque tinha gente, inclusive, que não enxergava aquele símbolo como um avião de papel. Ele não é muito tridimensional, ele é bem bidimensional, né? Então, é como se você tivesse enviando esta live para outras pessoas. Então, disparem os seus aviõezinhos. Se você clicar nesse símbolo durante a live, não vai cair a imagem, o seu celular não vai travar, não vai explodir. Eu tinha que dizer isso porque minha mãe não sabia compartilhar. A gente percebeu durante a pandemia que pessoas que nem tinham Instagram criaram um Instagram para assistir às aulas de jardinagem. Então, o público estava ali, o dinheiro estava na mesa e ninguém está falando com esse público.
É, nos lançamentos do ano passado, na pandemia, que a gente fez alguns pelo Instagram, nos grupos de WhatsApp, a gente mandava tutorialzinho de como assistir uma live. Onde você clicar para ver uma live. Porque as pessoas, ele entrava lá nas minhas plantas, mas não tem a live. Não, você tem que clicar na bolinha aqui, né? A gente fazia vídeo tutorial mesmo. A Carol mostrando, ó, você entra aqui, clica aqui para você assistir. Quer compartilhar com alguém? Você clica aqui. A gente fazia as luzinhas, a gente escrevia tudo ao contrário, né? Porque o Instagram, ele espelha, né? Então a gente fazia todas as plaquinhas, imprimia tudo ao contrário no computador para ela ter, para mostrar para as pessoas.
É, e daqui a pouco vai ser a gente que não vai saber fazer várias coisas. Eu lembro quando saiu o Snapchat, eu ficava, meu, como é que mexe nisso?
TikTok, né?
É.
Cada hora é uma, né? Então, assim, a gente tende a achar que todo mundo sabe o que é link na bio. Link na bio. Se você falar rápido, inclusive, talvez a minha mãe ache que é uma palavra só, link na bio. Não, o que é um link na bio, né? Então, assim, a gente começou a perceber nos anúncios, por exemplo, deixa eu falar bonito, nos criativos, a gente começou a perceber que, em vez de falar toque no botão, porque não é um botão necessariamente, é clique aqui embaixo da imagem em saiba mais, né? Vai abrir, e antecipar o que vai acontecer. Vai abrir uma tela. Se você entrar nesse grupo do WhatsApp, ninguém vai roubar o seu celular. Né? Não é clone do celular que vai acontecer, você vai, tá tudo bem. A gente não vai ficar te mandando mensagem de bom dia. Você vai ver que vai ficar quietinho e a gente abre só na hora de falar coisas importantes. Então eu percebia que tinha coisas que a gente tinha que falar numa linguagem diferente porque a gente atinge um público mais velho. Né? Só que, curiosamente, durante a pandemia o que entrou foi muito jovem. Muito jovem. Adolescentes mesmo, de 13, 14, 15 anos, que estão sem escola e ficando profundamente deprimidos. Cresceu a taxa de depressão entre esse público. A gente achou que eram só os velhinhos, porque ficaram... O primeiro grupo de risco era sempre um dos mais velhos, com comorbidades também. Mas a taxa de jovens com depressão cresceu em todos os países afetados por Covid e principalmente no Brasil, entre meninos, homens jovens. Então é curioso que a pessoa venha para esse universo da jardinagem como uma forma de conexão. Esse garoto não quer ficar no videogame com os colegas dele. E aquilo não está preenchendo. Né? Não é só isso. Né? E aí a gente ensinava a pessoa a fazer muda da planta no rolinho de papel higiênico. É uma coisa que ela tem à mão. E o papel higiênico era um grande símbolo da mesquinharia durante o começo da pandemia. Não sei se vocês lembram, as pessoas estavam... Iam para o supermercado e estocavam papel higiênico, né? E a gente estava ali ressignificando um negócio que simbolizou tudo de ruim do ser humano, ser incapaz de enxergar o próximo e falando, cara, você consegue fazer mudinha de planta comestível e ainda deixar na porta do seu vizinho, sem contato físico.
Carol, como que você enxerga o seu negócio digital, assim, no futuro? Qual que é a sua perspectiva de futuro, assim? Eu acho que tem esse lado legal da planta, né, de trazer para o presente, mas como que você planeja, assim, agora que tanta coisa boa já aconteceu, o que, que seria de mais legal, assim, que poderia acontecer para o negócio de vocês? Qual que são as perspectivas?
Eu sonho em criar uma escola física, provavelmente em Olambra, Cidade das Flores, que é o nosso polo produtor, e uma escola usando técnicas de bioconstrução, então parede de barro, né, o sistema todo de refrigeração natural, usando ventilação cruzada e coisas assim. Eu imagino que seja um local que possa abrigar uma turma pequena de alunos presenciais, uns 20 alunos, então que você seja também uma espécie de uma pousada e que os chalés sejam construídos pelos alunos em aula. A gente possa então ter cursos de bioconstrução lá, além das coisas de jardinagem e paisagismo. E que esse universo estendido ali presencial possa ser representado também no online. Eu imagino que a gente vai crescer o catálogo como se fosse um Netflix mesmo, a gente tem falado bastante disso, da pessoa não entrar para estudar um curso especificamente, mas para ali ela tem uma curadoria de conteúdo que está super detalhada, é super prática, as aulas estão ficando cada vez mais práticas e menos teóricas. Então a pessoa, se ela quiser se aprofundar numa determinada praga, vai ter um módulo inteiro de pragas ali, e ela está tendo problema com saúva, ela vai entrar na aula de saúva. Não é uma aula pragas genérica, é super aprofundado e divertido. Eu acho que vai ser um catálogo tão grande que nem vai ser mais lógico o aluno justificar, pô, mas eu não consigo assistir tudo isso em um ano. Por um acaso você consegue zerar Netflix? Ninguém...
Não dá.
Nem sequer almeja isso, né? O que você quer é diversidade lá dentro. Você quer poder assistir uma comédia hoje, um filme de ficção amanhã e um anime no outro dia? Eu acho, então, que a Universidade Minhas Plantas vai se tornar um grande Netflix. Muito futuramente, a gente vai ter, talvez, até outros professores dentro da plataforma. Então, se eu quiser um conteúdo de grama, eu vou ter um cara super específico de grama dirigido pela gente. Eu não vou catar curso do mercado como eles estão hoje e enfiar lá dentro. Eu vou dirigir essa pessoa porque ela tem que entrar numa maneira de falar com o nosso público, que é o nosso DNA. A gente precisa que ele mostre, né? Então, eu vejo bons cursos que desperdiçam um profissional porque o curso está mal gravado. Mas o que eu mais vejo é um bom profissional dando uma aula chata pra caramba, né? Então, a gente precisava catar essas pessoas no mercado e, aos poucos, ir oferecendo uma direção, né? Uma direção e uma edição para que esse curso ficasse mais leve, mais divertido e que a pessoa que estivesse assistindo não estivesse morrendo de tédio. Então, eu imagino que, futuramente, meu sonho é que o nosso catálogo tenha, sei lá, 300 horas, 400 horas, 500 horas. Seja, assim, impossível a pessoa querer fazer tudo. Eu acho que é para isso que evolui. Você não entra numa faculdade querendo fazer absolutamente todas as disciplinas e ler todos os livros que todos os professores vão mandar em todas as aulas, porque é humanamente impossível isso, né? Todo material bibliográfico. Vai ter coisa que você vai ler e você vai falar, meu, esse livro é muito caro, eu não vou comprar só por causa desse trecho que o professor mandou. Ou esse autor é muito chato, eu estudei o básico para poder fazer a prova, mas, meu, não quero. Então, assim, eu quero que o aluno possa escolher lá dentro, que ele seja um rei mesmo lá dentro. Ele fala, hoje eu quero assistir isso. Então, que as aulas permitam essa conexão, né? E tá ficando tão grande, tão variado, que a gente tá enxergando o catálogo hoje como se fosse uma Disney. Você não vai pra Disney com a intenção de passar em todos os brinquedos e dar a mão pro Mickey, pra Minnie, pra Teta, o Pluto, todas as princesas. Você não consegue, né? Então, o que você faz são rotas, roteiros, trilhas. Eu tô com uma criança, uma menina de 15 anos, ela vai preferir ver as princesas do que ver o Pluto. Ah, eu tô com uma criança, um grupo de crianças. Ah, eles vão querer ir nos brinquedos mais infantis. Então, a gente vai acabar criando roteiros pro aluno lá dentro da universidade. Para você que está começando, uma boa ideia é passar por essas aulas. Para você que está querendo trabalhar, visite isso, né? E agora o conteúdo está todo entrelaçado. Então, a gente já nem produz mais os cursos avulsos, né? Com a mentalidade de avulsos. Uhum. Nem dentro de um curso eu já falo, tem aula disso mais aprofundada na aula tal. Isso aqui está mais detalhado na aula tal. Porque senão, o que eu fazia, Vinhas? Eu tinha que entrar e cada vez que eu abria um curso e chamava aquilo de curso, eu tinha que fazer uma aula de luz, uma aula de rega, uma aula de substrato, uma aula de vaso, para todos os temas, porque isso é o básico da jardinagem. Aí eu vou ter 12 aulas, 20 aulas iguais, né? Ainda que eu fale diferente, eu esteja contra a roupa, o conteúdo é o mesmo. Então, eu falei, cara, nós estamos aqui com um modelo de universidade de recorrência que não é só uma questão formal, como o aluno paga. Também é uma questão de conteúdo. Isso mudou completamente o nosso jogo. Então, eu posso me dedicar agora a temas muito mais mirabolantes porque o grosso já está lá na plataforma, entendeu? E aí, se o aluno me pede, pô, isso aqui eu queria que você falasse mais, eu posso simplesmente abrir uma aula extra e fazer um conteúdo a mais de lua, por exemplo. Querem saber que época que poda, de acordo com a lua. Eu posso fazer um microcurso de lua e tacar lá dentro porque o aluno está consumindo tudo. Eu não preciso me preocupar num lançamento, em fazer um lançamento de lua. Não, eu estou sempre lançando jardinagem como uma forma de você desestressar, como uma maneira de você se conhecer melhor, como uma maneira de você relaxar. É isso que a jardinagem vende, né? A gente, inclusive, não vende planta, né? A gente vende relaxamento, a gente vende bem-estar, a gente vende... É isso que... É muito mais por isso que as pessoas estão fazendo cursos de jardinagem do que porque elas querem fazer a orquídea dar certo. Tem a ver com emoções. A pessoa ganhou uma orquídea da mãe e ela quer que aquela orquídea dê flor porque é uma planta importante de uma pessoa importante. É ela quem colocou uma carga psicológica naquilo, entendeu? Então, a gente não pode simplesmente tratar a planta do ponto de vista técnico. Tantas horas de sol, não sei quanto de adubo, esse tipo de substrato. Tem todo um psicológico por trás. O cara está querendo aprender sobre bonsai porque ele herdou a coleção de bonsai do avô que morreu de Covid. Então, a hora que você ensina uma coisa errada e o bonsai perde folha, ele vai ficar apavorado. Não é pelo perder folhas, é pela história toda do avô, né? Então, eu acho que é importante que a gente se lembre no nosso mercado que a gente não está falando de planta. E todos os meus concorrentes falam de planta. Falam de plantas para pessoas que gostam de plantas. Eu falo de emoções humanas para pessoas que nem sabem que elas gostam tanto assim de plantas. A gente recebe muito feedback no sentido, nunca parei para prestar atenção em jardinagem, nunca me liguei em planta e comecei a gostar por causa dos seus vídeos. Nunca me isso... Então, esse é o melhor presente que a gente pode ter.
Incrível. Carol, Pavan, muito obrigado por vocês terem vindo aqui hoje. E a gente já deixa o convite aqui para a gente fazer pelo menos uma parte 2 e 3, né, Fred?
Exatamente, porque a gente nem começou a aprofundar ainda. Você vende um ticket super baixo e vende 7 dígitos. Isso não é comum no nosso mercado, né? Vocês já venderam 12 mil cursos aí num lançamento. Então tem bastante coisa legal aí para a gente falar sobre
então,
vocês.
Então já fica o convite aqui para a parte 2 e 3.
Foi ótimo. Valeu,
maravilhoso, gente.
Obrigado. Obrigado, pessoal.
Esse foi o nosso podcast A Sociedade Digital aqui para você saber mais sobre o trabalho da Carol e do Alexandre. E vai lá, assiste os vídeos no YouTube deles para você ver a
Minhas
qualidade.
Plantas.
Como é que é? Para te encontrar, como faz?
Minhas Plantas.
É no YouTube?
Minhas Plantas.
E no Instagram também?
Minhas plantas.
Minhas Plantas, tá legal. Rodrigo Vinhas, quem quiser te achar...
@ Rodrigo _ Vinhas.
Lucas Porto.
Lucas Porto.
Como que tá a visualização do seu Instagram, que tá bombando,
tá,
né?
Tá meio devagar nos últimos dias.
Quem tá acompanhando aí sabe que o Lucas Porto abriu o Instagram dele, que era fechado, e tá nessa campanha aqui agora. Se você ainda não segue ele, vai lá, ajuda esse nosso garoto aqui, por favor, CEO, conseguir alcançar aí. Agora não tem mais o arrasta pra cima dos 10 mil,
tem,
né?
Tem o clique no link.
Tem o clique no link. Pronto, então ajuda ele aí.
Obrigado.
Tamo junto.
Até a próxima.
Valeu.